disse Jesus: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar.
São 3 horas e 34 minutos ao som aí de Padre Reginaldo Manzotti interpretando Utopia do Padre Zezinho. É, e o quadro Superação hoje, nós vamos conversar. César Sheide, nosso amigo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Zair, tudo bem, tudo ótimo.
Então tá bom. E a Josiane, tudo bem, Josiane? Sim.
Tudo bom, Zé.
Seja bem-vinda também.
Obrigada.
Essa música diz alguma coisa boa pra você?
Diz tudo, né?
Tudo?
Tudo. Família é tudo, né? É o que nos sustenta, é aquilo que, unida a nosso Senhor, vai nos levar adiante, né? Caminhar.
Tá certo. Agora, de onde o César Sheide é? Qual o lugar que você nasceu, César?
Nós dois somos de Presidente
Prudente.
Ah,
os dois são de Presidente Prudente?
Presidente. E os filhos também.
Certo. E vocês se conheceram como? Há quantos anos atrás?
Ah, tinha de 15 para 16 anos.
Ah, era bem jovenzinho?
Sim.
É?
Sim.
E como foi esse encontro?
Foi numa escola de inglês.
E vocês namoraram quanto tempo?
É, aí a gente se conhecia e tal, mas...
Era amigos.
Fomos namorar depois, na época da faculdade já, né?
Sim.
É, a Jô tinha, estava no último ano.
E você também estava caminhando.
Penúltimo. Né?
Tá, vocês namoraram quanto tempo e qual é a profissão de vocês?
Eu sou engenheiro agrônomo formado, né?
E eu sou dentista.
Certo. Lembra de quanto tempo namorou?
2 anos.
2 anos. E quantos anos de casado você já tem?
23.
23 anos.
É, vocês sempre foram pessoas que... Lá no começo do matrimônio, participavam da igreja? Ou era meio assim, a rede igual ao Zair e Stanislau?
É, católico é, padrão.
O que é católico padrão?
Frequenta, mas não muito.
É. Verdade?
Verdade.
É.
É meio fugitivo um pouco.
Tá certo. Quantos anos mesmo de casamento vocês têm, vocês falaram?
23.
23 anos. Quantos filhos vocês têm?
4.
4 filhos.
4 filhos. Você pode dizer o nome deles? Sim. Quantos anos tem? Se já estão estudando?
Sim, o Thales é mais velho, né? Está no 4º ano de medicina já. 21 anos, né? A Luana, 17. Está fazendo o colegial agora, o último ano, né? Do segundo grau, se preparando aí para o Enem agora.
É domingo, né?
Domingo, né?
Uhum.
E os gêmeos, que é o Arthur e a Clara, que nasceram em 2005. Estão com 11 anos agora.
11 anos. E o que, que foi para os dois? Que era a resposta dos dois. Ser pai e ser mãe. O que, que representou isso para vocês?
É fantástico, né? Não tem palavras como... É, desde o primeiro com o Thales, né? A Luana depois de 6 anos. E aí a gente ficou a dúvida se ia querer ter um terceiro, né? É, eu insisti bastante. Né?
Eu também queria muito.
Sim. E o que, que foi para você ser mãe?
Foi uma bênção, né? Tudo de bom. Tudo uma bênção. E o terceiro e o quarto também foi uma forma de um milagre também, porque eu também não podia mais ficar grávida, assim falavam os médicos, né? E nós fizemos juntos pedidos para ter mais um.
Para Deus?
É, aí vieram dois.
E veio gêmeos. A terceira gravidez foi de gêmeos.
Tá, e você disse que a sua gravidez não foi tão fácil?
Não,
foi, um pouco
foi de alto risco, porque teve descolamento de placenta, aí são as oportunidades que Deus nos dá, né, da gente meditar e fazer a escolha certa, porque eu podia ter levantado e ido trabalhar. E podia ter acontecido de perder, mas eu falei sim e deitei. E aí eles vieram.
Você conseguiu fazer o repouso certo?
Absoluto.
Então, sim. Quem está em casa, está passando com algum problema, mãe,
sim, diga
faça,
sim.
Diga sim ao repouso.
Isso.
Né?
Foram quatro,
o médico
quatro
pedir,
meses de
repouso.
É,
ação de graças mesmo. Deitar e...
4 meses.
E ficar em repouso absoluto.
Dedicados mesmo.
Aí precisa muito da ajuda do marido?
Sempre. O marido é tudo.
Verdade.
O marido tem que colaborar muito, né?
É uma bênção.
Tá, vocês, a última gravidez, vocês tiveram dois filhos. Qual que é o nome?
Clara e Arthur.
E Arthur. E o que que aconteceu? O Arthur, ele é diferente. O que que aconteceu com o Arthur? Fala ali do nascimento. Eu já estou sabendo e gostaria que o César fizesse aquele relato que você fez para mim lá na sala.
Sim, sim. É, eles nasceram normais, né? O Arthur, 2,6 kg, a Clara, 2,4 kg, né? Para gêmeos, um tamanho bem, bem bom. Tudo perfeito. É, no quarto dia, o Arthur se mostrou um pouco diferente na questão da alimentação, né? Mamando no peito, os dois, tudo, né? E ele não parava na barriguinha dele, voltava, né? E também não fez fezes, né? Não fez
Sim.
cocô, né? E aí começou a distender a barriguinha dele. E aí, para nossa surpresa, estava tudo normal, não tinha nenhuma questão, né? Surgiu esse problema que a gente tinha que dar uma solução. Foi chamado um pediatra especialista, cirurgião pediatra, e chegaram com a conclusão que teria que operar, né? Para ver o que estava acontecendo, porque nenhum exame mostrava nada, né? E aí foi todo um período de dúvida, né? O que poderia ser.
E de entrega, né?
É. E aí a gente começou nossa fé, né? Mais forte, mais...
E se apegar
não...
em Deus.
É, porque aí não é fácil, né? Você
joelho no chão.
Uma criança com um diagnóstico para operar logo assim.
Quatro dias.
Né? Tivemos que transferir de cidade, a gente estava em Presidente Prudente. Tivemos que mandar ir junto com o Arthur, na verdade, em UTI aérea para Ribeirão Preto, num hospital que teria uma UTI neonatal.
Hospital público, né?
É, da USP, lá UHC, todas as clínicas, né? De Ribeirão Preto. Para poder fazer uma cirurgia e ter um pós-operatório muito acompanhado. Por ser uma cirurgia de intestino, né? Risco de infecções, contaminações e complicações era muito alto. Ainda mais pela idade, né? Recém-nascido, né? Então, ali foi a primeira cirurgia com 7 dias, né? E aí um pós-operatório bastante complicado de 5 meses e meio
de
na UTI.
UTI
neonatal.
5 meses e meio na UTI?
Isso. E a gente com a Clara, que é a gêmea, né? Fora do hospital.
O Thales e a Luana.
O Thales com 10, a Luana com 6. Né? Então foi uma dificuldade bastante grande que a gente teve. E aí surgiram apoios de todos os lados, né? E acho que o maior apoio veio de Deus mesmo.
Com certeza.
Tá, é uma doença ou foi...
É uma
você
síndrome.
Pode caracterizar?
É, depois de muita investigação, chegou num diagnóstico de uma síndrome que chama síndrome de Hirschsprung, né? Que é o nome do médico que descobriu ela. Ela pode ocorrer até um pedacinho pequeno do intestino, né? É um defeito humano, não tem nada, por exemplo, assim, com a causa da que a Jo ficou... Uma gravidez de risco, uma coisa... É, da gestação. Não teve nada ligado a isso. É uma coisa que pode acontecer com qualquer casal.
Como,
né?
Um Down.
É, como a síndrome de Down, né? É uma questão genética.
Mas não é tão comum, né?
É isso. Bem mais rara, né?
Bem mais rara. Bem
é
1 para 10 mil
nascimentos.
Down estaria ali perto de 1 para 1.000, é 10 vezes mais rara que um Down.
Certo. Aí ele ficou 5 meses e meio na UTI. Saiu e como foi a caminhada de vocês com ele? Ele tinha que ter cuidados especiais?
É, ele saiu da UTI, mas ficou no hospital.
Ficamos no hospital, mas...
Mais um ano e meio.
Como?
Mais um ano e meio na enfermaria.
É. Um ano e meio?
É. São enfermarias grandes que cabem 8 crianças e mais 8 pai e mãe junto. São quartos.
E vocês me diziam que era pelo SUS, é isso mesmo?
Foi, tudo pelo SUS.
O HC de Ribeirão é sistema SUS, né?
Tá, e como foi essa caminhada? Um ano e meio dentro de um hospital.
É, foram várias cirurgias, né? Ele fez 3 cirurgias no primeiro ano. É, ele usou a bolsa, né? O intestino dele teve que ser desviado e aí teve que usar a bolsa de ileostomia.
3 anos e meio.
É, e aí... Tratar dele e cuidar dele com todos os cuidados hospitalares, usou sonda, né, bastante tempo. Usou primeiro parenteral, alimentação na veia.
Com catéter.
Um catéter central. E depois...
A sonda naso-gástrica que eu passava, e ele era ligado por uma máquina que alimentava
uma bomba
ele.
De
e eu
alimentação.
Trocava.
Então...
Cada 3 horas a gente...
Foi todo um cuidado, assim, bastante acompanhado por nossos... Pelos meus pais, pela mãe da Jô, né? Que
então era uma equipe, na verdade. A
família. Sim, família.
Porque ficar só pro pai e pra mãe ficava mais difícil.
É, era avô e vó.
Suporte de todo lado, né?
Irmãos.
Padrinhos.
Padrinhos. Todo mundo junto.
Muitos médicos. Os médicos passaram a ser nossos amigos, né?
Enfermeiros, né? Que a gente
convivência
convivia.
Convivência diária, 24 horas, né? Então... Equipes e equipes ajudando, né?
Muita oração, o tempo todo.
Mesmo no hospital desse, ele é um caso, assim, né? É bastante raro. Né? Então, pela qualidade de vida que ele tem, assim, ele conseguiu superar tudo isso, né? Muitas crianças não superam, ficam pelo caminho,
Você
né?
disse que antes de descobrir, morria as crianças, né?
Isso.
É.
E mesmo hoje ainda, as crianças ficam muito tempo internadas no hospital, muitas vezes a família não consegue acompanhar esse calvário.
Alguns são abandonados.
Principalmente no hospital público, você enxerga muito isso, esse abandono.
A família não consegue acompanhar se não tiver um suporte, né? De fé e de...
De pai e mãe
ali. De estrutura mesmo também, né? De gente apoiando.
De família apoiando, dando força.
Então foi um período bastante... Os 3 primeiros anos foram bastante complicados e a gente conseguiu retornar dourados após esses 3 primeiros anos, né?
Ah, já estava com mais de 3 anos?
E aí a gente foi para a última cirurgia, que foi em 2008, né? Que foi a maior, a mais complexa.
Foi essa que veio o médico de fora?
Veio de
fora.
Conta
esse milagre para nós, esse milagre é muito importante.
Então, nos retornos a Ribeirão, no hospital, que o Arthur, mesmo depois que saiu, ele voltava periodicamente para...
É, cada ano a gente ficava em torno de 2 a 3 meses internado.
Isso, porque você tinha retornos constantes. E numa dessa, um médico visitante do hospital trouxe
especialista nessa área.
Trouxe um amigo.
Especialista nessa área.
De cirurgia gástrica.
Mas não
infantil.
Era do Brasil, né?
Não, mexicano. Não.
Mexicano?
É da cidade de Puebla. E ele opera na América Latina inteira, fazendo cursos e viagens. E apareceu um dia lá, conheceu o Arthur.
E aí se propôs a fazer essa nova
cirurgia. Se encantou
com
o caso, com a vitalidade do Arthur, né? E apesar de ser muito difícil a cirurgia, porque o trecho que o Arthur ficou funcional do intestino foi muito pequeno, né? E talvez não conseguiria religar no ânus.
Até embaixo.
Até no ânus, para ele voltar a fazer, em vez de sair aqui na barriguinha com uma bolsa de estromia, né? E ele encarou o desafio e se propôs a voltar ao Brasil. E aí a USP, por meio dos médicos, né? Montaram um simpósio interno de cirurgias, foram 3 casos, né? Para operar 3 crianças e trazer esse médico. E aí ele veio, né? Fez a cirurgia das 3 crianças. Do Arthur foi a sexta-feira, praticamente o dia inteiro, começou às
10 horas de cirurgia.
6 da manhã, foi até fim da tarde. E uma recuperação bastante difícil, porque a cirurgia foi muito extensa, né? Foi quase aqui do externo até o pubis, né? E por trás também, foi toda uma cirurgia bem drástica, né? Vamos falar assim. E deu tudo certo, né? Assim, e foi, assim, uma recuperação bastante extensa também, não foi?
São
vários meses, né? E de lá para cá a dificuldade é...
Era alimentar ele, porque ele perdeu mais um pedacinho de intestino quando fez essa religação.
E a alimentação dele deve ser bem diferente, né?
É, ele tem uma questão alérgica também ao leite, né? De vaca, normal. Então, alergia à proteína, na verdade, né? Então, nada que é lácteo pode alimentar ele. Então, são alimentos especiais, preparados, né? Hidrolisados, que a gente fala. É o mesmo que você usa na sonda, você usa via oral. E, assim, até o ano passado...
Era só isso.
Praticamente só um alimento
era
alemão.
Exclusivo.
Distribuído no Brasil, mas que a gente... É, conseguiu, assim, até por medida judicial, porque é um alimento caro e tal. A gente estava recebendo, só que começou a surgir esse ano uma questão de dor.
Dor, muita dor.
Né? O intestino dele começou a reagir a esse alimento.
E eles achavam que também podia ter mais alguma doença.
Nós damos bastante trabalho para o Dr. Sevilha aqui em Dourados.
Né? Nos ajudou muito aqui também.
Companheiro de luta.
Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já...
E tem sido... Esse ano tem sido bastante difícil, mas ele tá super bem agora. Voltou pra escola, tá no quinto ano, né?
Já?
Já.
Então daqui a pouco nós vamos conversar sobre o Arthur nesse aspecto, né? Nós vamos com mais um pouquinho de uma música, Elton. Pode ser Utopia mesmo, né? Porque fala da família. E nós estamos... com a Josiane, o César Shade, aqui falando sobre família hoje, superação de um problema de saúde. Nós vamos saber daqui a pouquinho onde eles encontram, já até disseram, a força para superar tudo o dia a dia. Vamos lá, Elton, daqui a pouquinho, também um breve intervalo comercial e voltamos já já.
Muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estrepolia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente.
hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, enquanto muitos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho de seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.